Христос воскрес! Воистину воскрес! Alguns responderam. Essas palavras são em russo. Não vou pregar em russo hoje, porque o meu russo é muito limitado. Mas lá na Rússia, o culto da ressurreição era um culto muito importante, muito festivo. E era o costume que no dia se falavam essas palavras. Christos voskres quer dizer Cristo ressuscitou. E a congregação respondia, Vistinos voskres, realmente ressuscitou. É um fato, é uma verdade, é um acontecimento que mexe realmente com a existência de cada um de nós. Nós lemos em Lucas 24, justamente essas palavras que os anjos falam para as mulheres. Lucas 24, 5. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Morte e ressurreição andam juntos. Só pode haver ressurreição se antes houve morte. E queremos falar um pouco sobre isso. Existem vários aspectos do morrer e do ressuscitar que Cristo opera em nós. Qual é o efeito que a ressurreição tem na tua vida hoje? Qual é o impacto que a ressurreição tem no nosso dia a dia? O impacto é maior do que você pensa ou imagina ou a gente percebe. Um dos aspectos da ressurreição é que os cultos são sempre aos domingos. Vocês já pensaram por que o culto é o domingo, por que domingo é feriado? Tudo começou porque a igreja começou a se reunir logo nos primeiros dias que a igreja começou a existir, né? Depois de Pentecostes, sempre no primeiro dia da semana era a reunião principal. Bem de manhã cedo, mais ou menos na hora da ressurreição, de madrugada, era o momento especial da igreja se reunir. Porque a ressurreição é o que dá vida. E naturalmente, depois o imperador Constantino, lá pelo ano 320, instituiu o domingo como feriado, e desde então ficou feriado, né? Muitas pessoas nem sabem qual é o significado do domingo, mas o domingo é o dia da ressurreição. Só um impacto, né, em todo o mundo secular, o impacto da ressurreição. Vida e morte. São duas coisas que o ser humano não consegue controlar. O ser humano quer controlar tudo, né? Mas vida e morte ele não consegue controlar. Alguém aqui foi perguntado antes de nascer se queria viver? Quer dizer, nós todos recebemos a vida como um presente, né? Não como castigo. Por favor, a vida é um presente, é uma graça, é uma bênção de Deus, mas a vida acontece e nós temos que vivê-la e usufruir dela. Cada minuto é um momento precioso de viver, de desfrutar, e a gente deve viver da melhor forma possível. E a melhor forma possível é viver na perspectiva da eternidade, não na perspectiva do momento, do agora. Porque Jesus veio para trazer vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, bastante. É uma vida sem limitações. Nós humanos temos problema de limitações, né? Vida eterna, vida e abundância. Jesus veio para trazer significado sobre a morte também. O que é a morte? Morte é uma coisa tão difícil de explicar. Você conversa com a pessoa hoje e de repente ela não está mais. Ela não está mais mesmo. A morte é algo que não temos controle sobre ela. Ela acontece. E um dia vamos passar por esse tipo de morte também, que é a morte do nosso corpo, onde nós nos despedimos do corpo aqui na Terra. Mas a morte não é o fim. A morte é o momento onde transformação acontece. Não devemos nunca apressar a nossa morte física aqui na Terra. Vamos deixar isso para Deus decidir e colocar nas mãos dele. Às vezes nós apressamos a morte sem querer, né? O problema, se falou tanto do cigarro, ainda bem que agora está sendo bastante proibido, mas as pessoas diminuíam a expectativa de vida fumando. Quanto mais se fumava, menos vida você deveria esperar. E tem coisas que nós temos que cuidar também e administrar a nossa saúde. Vamos ter ressurreição e morte, que nós lemos em Romanos capítulo 6. É um texto que nós lemos muitas vezes no dia do batismo. Nós vamos ler do capítulo 6, versículos 4 a 11, uma perspectiva de morte e ressurreição que afeta a nossa vida no dia a dia. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando temos a experiência do batismo, de mergulhar na água e ressurgir, é o significado da morte e ressurreição. Morremos para o pecado, morremos para a vida velha, morremos para qualquer envolvimento, domínio de Satanás, nós morremos e ressurgimos para uma vida nova, uma vida com Jesus. Isso é muito simbólico, muito significativo, isso acontece quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, como único Senhor e Salvador. Morre, parte da nossa vida morre, para que algo novo aconteça. Porque o salário do pecado é a morte. E por isso, o pecado é um tipo de elemento que faz a gente morrer. E isso precisa ser tirado de nós para que a vida tome conta de nós. E assim nós temos que morrer. Aqui Paulo fala sobre essa perspectiva de morrer para que a ressurreição faça parte de nós. Quem entregou sua vida a Cristo, porque ele morreu por nós, entregamos tudo a ele, a bênção da ressurreição passa a fazer parte de você. Essa semente da vida eterna está em você. A ressurreição está dentro daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. E isso está presente em nós. E o dia que nós partirmos para a eternidade, nós sabemos que nós temos a certeza da vida eterna. Porque Cristo colocou isso em nós pela graça, né, pela presença do Espírito Santo em cada vida. Você tem a bênção da ressurreição dentro de você. Estamos assentados nos lugares celestiais, né? Já estamos lá, estamos aqui ainda, mas já estamos numa perspectiva vivendo a eternidade também, já aqui na Terra. Existe uma vitória, um poder tão especial de Jesus em nós, que nós não percebemos o tamanho desse poder de vencer o pecado, de vencer o mal, de vencer adversidades, que está presente em nossos corações. E vamos explicar um pouco sobre essa questão do morrer para ressurgir, para ter vida nova. Eu trouxe aqui uma muda, é uma muda de ameixeira, ameixeira amarela, acho que se chama míspero, em alemão mispel, né? Míspero. Essa árvore, de alguma forma, lembra muito a minha infância. Meu pai tinha plantado várias dessas árvores lá em casa, tinha umas árvores enormes, e davam muita ameixa. E havia tanta ameixa que meu pai, às vezes, fazia uma festa da ameixa em casa. Convidava amigos e tinha muita gente em casa, mas era assim muita coisa. Lembro da minha infância, da ameixa. E o que acontece para que essa muda surja? Para que essa muda aconteça, ela precisa de uma semente. E essa semente precisa morrer. E à medida que ela morre, vai surgindo vida. E o único jeito dessa muda viver é se a semente morre. Agora, se existe vida dentro dessa semente, ela morrendo, surge vida nova. Se a semente não serve, não acontece nada. Ela morre e morre tudo. Mas se dentro dela tem o germe da vida, surge uma planta. É necessário morrer para ressurgir, para ter vida. Jesus falou isso em João 12, 24. Só para conferir, uma palavra muito especial sobre o que Jesus falou ali. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. É necessário algo de nós morrer para que surja vida. E nós temos na Bíblia vários casos de homens que passaram por essa experiência do morrer para que vida nova surgisse neles. Homens que participaram daqueles momentos finais de Jesus. E o primeiro homem que nós queremos tratar aqui é aquele homem que foi pregado junto com Jesus. Um daqueles ladrões, Jesus, foi crucificado no meio de dois criminosos. E nós lemos isso em Lucas 23, 41 a 43. Nós vemos aquele homem pregado junto com Jesus. E era uma questão de horas, ele realmente iria morrer ali. Né? Ele não tinha mais escapatória. Mas aquele homem, ele reviveu, porque algo dele morreu antes. O que, que foi que morreu na vida dele? O que, que teve que morrer na vida dele? E aquele homem disse para outro criminoso lá, talvez eram companheiros: nós, na verdade, com justiça estamos aqui, né? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, falando para Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem morreu. O que que morreu dentro dele? A morte é a morte para o pecado. Ele reconheceu: eu estou aqui porque mereço. Eu estou aqui porque errei. Eu estou aqui porque pequei. E aquele ato de arrependimento foi a morte necessária para que vida acontecesse dentro dele. O arrependimento, o caminho da morte para o pecado. E o pecado é levado embora. Arrependimento traz vida de ressurreição, traz um novo, uma nova energia de vida que Cristo dá. E essa vida é eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependimento é um elemento necessário que precisa morrer, né? Precisamos morrer para o pecado para surgir vida, surgir frutos. E essa árvore, o dia que ela crescer, ela vai produzir milhares de frutos e sementes que vão novamente ser transformados em novas árvores, né? Assim a tua vida também, ela, quando frutifica, ela produz frutos que vão frutificar lá para frente mais ainda. Vejam coisas pequenas que acontecem no teu e no meu coração, que produzem frutos que alcançam infinitas bênçãos adiante, né? Quando nós plantamos em amor, isso que é plantado tem implicações eternas. Porque o amor jamais acaba. O amor tem implicações de frutificar para a eternidade. É por isso que é tão essencial a questão do amor, né? Amar a Deus de todo o coração, próximo como a si mesmo, amar como Jesus amou. O arrependimento. Nós vemos um segundo homem que também experimentou algo sobre morte. E está em Lucas 23, 26. Um homem de quem sabemos pouco, mas um homem que teve uma experiência que talvez, será que seria uma experiência invejável? Será que algum dos homens aqui, se vocês estivessem ali vendo Jesus passar, e um soldado romano te pegasse pelo braço e disse, agora rapaz, agora você vai carregar a cruz de Jesus que está muito debilitado. Você aceitaria carregar a cruz de Jesus? Não sei quanto, um bom caminho ele levou aquela cruz. E como conduzissem constrangendo um cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Poucas palavras, só um versículo sobre esse homem. Mas esse homem é mencionado na Bíblia porque esse homem, ele se converteu depois. Nós sabemos de um filho dele chamado Rufo, que estava em Roma e era um dos líderes de uma igreja caseira lá em Roma, chamado Rufo. Nós lemos isso aí em Romanos 16, 13. E nós sabemos que ele tinha um filho Rufo porque Marcos 15, 21, menciona isso, que era o Cirineu, pai do Rufo. Imagine o que significa carregar uma cruz naquelas circunstâncias. Aquele homem, eu acho que tremeu nas bases, porque ele não tinha como dizer não para o soldado romano. Se ele dissesse não, o que podia acontecer com ele? Naquele tempo você não tinha direitos humanos, né? Lá quem mandava, mandava. Ou você se amoldava, ou você era preso, era condenado a alguma punição, né? Alguma punição tinha. E esse homem levou a cruz. O que esse homem pensou levando a cruz de Jesus? Uma das coisas que me veio à mente, já pensou se Jesus morre aqui já no caminho? Será que esses romanos não vão aproveitar e me pregar, já aproveitando aí? Mas aquele homem pensou de tudo levando aquela cruz. Ele dizia, de repente esse negócio sobra para mim ainda, né? Mas aquele homem foi tão impactado pela cruz que ele levou, porque era uma coisa séria, levar a cruz no tempo de Jesus significava que você ia morrer nela. Ninguém andava, não tinha esse negócio de esporte de carregar cruz, né? Quem carregava uma cruz ou ia morrer nela era o carpinteiro que tinha feito ela, né? Deixa eu levar lá. Levar uma cruz era coisa séria. Esse homem sentiu a morte. Ele sentiu a presença de Jesus ali perto. E nós sabemos que ele se converteu, ele se tornou um cristão e o filho dele se tornou um líder na igreja. Ele era de Cirene, uma cidade que hoje estaria na Líbia, e havia um sirineus lá em Jerusalém, havia uma sinagoga de sirineus. E interessante essa conexão do sirineu em morrer. O que morreu em Sirineu? Levando a cruz. E Jesus usa muito essa expressão, né? Quem não levar a cruz, sua cruz, não pode ser meu discípulo, né? Levar a cruz, negar-se a si mesmo, morrer para Jesus. Estaríamos prontos para morrer para Jesus? Uma pergunta e tanto, né? Um segundo homem que morreu e surgiu vida, vida nova. Nós temos um outro homem que morreu naqueles momentos. Algo especial teve que morrer nele. E esse foi Pedro. Mateus 22, 61 e 62. Pedro tinha sido avisado, Lucas 22, 61 e 62. Pedro tinha sido avisado que ele iria trair a Jesus. Tome cuidado, rapaz, você está em situação difícil. Mas ele disse, não, eu vou morrer por você, onde é que você for, e vou atrás. O que precisava morrer em Pedro? Lucas 22 diz assim, 61, 62, depois que ele negou a Jesus três vezes, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro precisava morrer algo dentro dele, precisava ser quebrado dentro dele. Orgulho, vaidade, exaltação própria, eu posso, eu consigo, eu sou tal. Pode deixar comigo Jesus? Mais ou menos assim, né? Esse homem teve que morrer. Interessante que Lucas menciona que houve um instante onde Jesus passou e ele estava ali no meio daquelas pessoas onde estavam perguntando para Pedro e Jesus passa e os olhares se encontram. E Pedro põe a mão na cabeça. Jesus, e olhar, imagine Jesus olhando para alguém, né? Olhar de Jesus penetrante. E ali Pedro morreu. E ele saiu dali, chorou amargamente. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Ele foi uma pessoa que estava lá embaixo. Ele teve que ser quebrantado profundamente dentro de si. Jesus o restaura, nós lemos em João 21, onde ele pergunta três vezes, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. E aí Pedro é restaurado, mas é um Pedro novo, né? Não é aquele Pedro arrogante, Pedro que quer fazer de tudo, quer se impor sobre todo mundo. Pedro precisa morrer. E ali ele morre e depois surge vida. Ele vai ser o pregador do dia de Pentecostes. Sem aquela experiência, ele não teria sido essa bênção que ele foi. Nós temos mais um caso interessante que acontece com Paulo. Atos 9, 29 30. Paulo se converte. Aquele encontro incrível com Jesus. E Paulo é um fogo só, né? Para pregar o Evangelho. Atos 9, começando do 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, Paulo, né? Pregando ousadamente em nome do Senhor, e ele estava com tudo. Mas havia um problema. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, Levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Qual era o problema de Paulo? Ele pregava de Jesus, mas era mais ele do que Jesus, não é? Ele estava com essa corda toda, mas ele queria discutir, ele queria ganhar na discussão de todo mundo, ele queria se impor. Ele estava pregando um Jesus que não é o Jesus que salva, mas é o Jesus que quer dominar. E aí os discípulos disseram: esse cara precisa morrer. Algo dele precisa morrer lá dentro. Aí mandaram ele para casa. Aí Paulo diz: ele esteve 3 anos no deserto, onde ele foi tratado. E quando ele volta, e quando eles vão atrás dele, depois para servir, é um Paulo que vive para Jesus, que não discute mais o Evangelho, mas que prega o Evangelho com ousadia, com amor, pregando a Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, ele disse. Porque antes era mais ele do que Jesus. Ele teve que morrer lá dentro, para que surgisse a vida. E Paulo, metade dos livros do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então você vê a importância de alguém que é quebrantado, que morre, para que a ressurreição aconteça. Então, à medida que eu morro para o pecado, a ressurreição faz o seu trabalho na minha vida. Em pequenas coisas, a ressurreição já se torna real no dia a dia. E todos nós temos algo no nosso dia a dia em que precisa morrer. E nós sabemos disso. É só a gente se olhar no espelho, e não só no espelho do banheiro, mas no espelho aqui da palavra. É só a gente começar a ler a palavra e logo você descobre que algo precisa morrer dentro de mim também. Mas é uma morte necessária para que surja a vida. Porque se eu fico guardando essa minha atitude humana, essa atitude do pecado, a planta não cresce, a planta não frutifica. Ela fica estagnada, pode até murchar. Então, à medida que eu morro para o pecado, a ressurreição vai fazendo o seu trabalho, né? De frutificar. E cada vez mais você se torna um instrumento de bênção. E você não sabe quanto Deus vai usar a tua vida, você só vai saber na eternidade quantas pessoas foram alcançadas porque você se deixou tratar, né? Então, a bênção é infinita, a vida é em abundância. Morrer dói, né? Morrer dói, mas é uma dor que salva. É uma dor do cirurgião, né? Que precisa cortar, mas depois sara. É uma dor boa, é uma dor necessária, é uma dor da entrega. É porque Jesus te ama, é porque Jesus tem a obra de ressurreição. E o dia em que nós tivemos que partir para a eternidade, é um momento de celebração, porque ali apenas está o corpo, né? E a gente está nos braços de Jesus. Estarás comigo hoje no paraíso, disse Jesus, para aquele homem lá, né? Um criminoso, mas ele morreu para Cristo, e a eternidade é real, a vida com Cristo é verdadeira, é real. Ele realmente, verdadeiramente ressuscitou. Essa ressurreição é viva e eficaz em cada um de nós, no dia a dia. Amém?